Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão do dia 4/3/2020. Quero deixar minha saudação, minha boa noite aos meus colegas vereadores da casa, municípios que se fazem sempre presentes aqui e a todos que nos assistem através das redes sociais. Primeiramente, então, coloco a ata número 1507 de 26 de fevereiro de 2020. A votação, e peço que algum vereador tenha alguma reclamação ou uma colocação a fazer quanto à ata. Não havendo, então, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. Ata número 1507 de 26 de fevereiro de 2020, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, mais meus amigos e colegas vereadores, nossa filha jurídica, Juliana, ministro que nos assiste aqui e que nos acompanha em casa. Convite. É com satisfação que a patronagem do CCG Aerocampo Gaúcho de Nova Pádua convida a presidente da Câmara e vereadores, Arnildo Krieger, para participar da abertura da sexta festa campeira que se realizará no dia 21 de março de 2020, às 18 horas, no Parque de Eventos Alceu Marófica. Contamos com vossa presença neste evento. Vivaldo Marinho, patrão.
Peço que faça a leitura de exposição de motivos do projeto de lei número 1492 de 2020. Desculpa, primeiro faço a leitura do ato de convocação.
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, ato de convocação número 155/2020. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, no uso das atribuições da Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara de Contrário, convoca a terceira suplente da coligação Avante Nova Roma, Claudete Florezinha Padonato de Souza, para desempenhar as funções de vereadora durante os meses de março, abril e maio de 2020. Publico o cúmplice. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, aos 26 de fevereiro de 2020, Arnildo Pereira Cusnarte Krieger, presidente do Legislativo.
Agora sim, então, peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei.
Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudamos os nobres membros da Colômbia Câmara Municipal de Vereadores, a oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1492/2020, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020, na Lei Orçamentária Anual 2020, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$118.200. Os créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotados na Lei Orçamentária. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados os despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Dessa maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que sejam alteradas a lei orçamentária, com a devida inclusão de metas, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais no orçamento vigente. Conseguindo a destinação das despesas. Assim sendo, comunica-se o mencionado projeto de lei é elevado à apreciação de Vossa Excelência, solicitamos sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fábio Fábio, Prefeito Municipal.
Esse projeto, então, estará na ordem do dia de hoje. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de discussão de motivo do projeto de lei 1493/2020.
Exposição de motivo, senhora presidente, senhores vereadores. Saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores. Oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1493/2020, que concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores das prudentes, prestam coisas apresentadas e pensionistas do Poder Executivo, seguindo os preceitos do artigo 37, inciso 10, do artigo 40, parágrafo 8, ambos da 788. Consigna-se que o projeto de lei instrumento, de acordo com as determinações legais, visa conceder a revisão geral anual dos salários aos servidores municipais, extensível aos proventos apresentados que expensões com base no acumulado no GPM dos últimos 12 meses, março de 2019 e fevereiro de 2020, o qual foi de 6,82%, mais um aumento real de 0,18%, exceto aos secretários municipais e aos aposentados e pensionistas, que não são aumento real, que são os servidores e a maioria dos aposentados e pensionistas. Receberá um reajuste de 7% nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O respectivo impacto orçamentário da revisão em apreço estimativa anexa ao presente demonstra que o município está dentro do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que torna legalmente viável a atual revisão com aumento real. Diante do assunto exposto, solicitamos a aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, colocando-nos à disposição desta Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Cordialmente, Douglas Favaro, Prefeito Municipal.
Neste momento,
peço
que faça a leitura da justificativa da emenda aditiva número 01 de 2020 do projeto de lei 1490 de 2020.
Emenda aditiva 01-2020 ao projeto de lei número 1490-2020. Os vereadores de abaixo do Cico, em exercício da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 9 do artigo 106, combinado com o parágrafo único do artigo 107, a linha A do artigo 109 e artigo 110 do Regimento Interno, encaminha as comissões permanentes ou posteriormente aos nobres colegas vereadores para análise, apreciação ou posterior votação a seguinte emenda aditiva. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 1º da Lei 1490-2020, além dos alunos estagiários de ensino superior, do ensino técnico e do ensino médio, na modalidade normal, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Mediante prévia e expressa autorização do prefeito municipal e com limitação nos recursos disponíveis, poderão os órgãos da administração pública municipal direta, indireta, autarquia e fundacional que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de sua formação, aceitar como estagiários alunos que estejam frequentando o ensino regular em instituições que de educação, alunos que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de ensino técnico e de ensino médio, na modalidade normal, com conservância no disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara dos Vereadores de Nova Roma do Sul, 26 de fevereiro de 2020. Armiro Pereira Crivo, presidente do Legislativo. Vilir Anselmo Santos, vereador do PP. Márcio André Rossi, vereador do PP. José Luiz Comim, vereador do PP. Claudete Ferezinha Pavinato de Souza, vereadora. Odessa Araldi Bertolini, MDB. Gustavo Dodea, MDB. Edacir Batistim, MDB. E Adir Capinelli, MDB. Justificativa. Senhores vereadores, a presente emenda aditiva, ora apresentada, tem o objetivo ampliar a oportunidade de estágio aos estudantes do nosso município, devendo abranger também os estudantes de ensino técnico e de ensino médio. Diante do exposto, entendendo ser relevante a proposta, solicita-se a aprovação dessa emenda aditiva ao projeto de lei nº 1490-2020. Atenciosamente, Armida Tereza Trigo, presidente do Legislativo, vereadora do PP, Indira Anselmo Santos, vereador do PP, Márcio André Rossi, vereador do PP, José Luiz Comim, vereador do PP, Dalberto Florezinha Pavinato de Souza, vereadora. Roberto Araújo Bortolini, vereador do MDB. Gustavo Dedé, vereador do MDB. O Dacir Batistim, vereador do MDB. Adilson Capinello, vereador do MDB.
Essa emenda, então, também estará na ordem do dia. Agora eu peço que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei legislativo número 93 de 2020.
Projeto de lei número 93 de 2020, exposição de motivos, senhores vereadores. A mesa diretora desta casa legislativa vem através deste projeto de lei número 93 de 2020, considera a revisão geral anual, artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal de 88, ao subsídio do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais, o vencimento dos servidores do poder legislativo e da outras providências. O projeto em pauta estabelece em 6,82% o índice para a revisão geral anual dos subsídios, o vencimento dos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal e secretários municipais, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, como base no acumulado do IGPM dos últimos 12 meses, ou seja, de março de 2019 a fevereiro de 2020, mais um aumento real de 0,18%, ao qual totaliza o reajuste de 7%. Cabendo observar que foram propostos os mesmos índices dados pelo Poder Executivo aos servidores municipais, conforme consta no projeto de lei 1493/2020. Foi em anexo a estimativa de impacto orçamentário financeiro para as despesas com pessoal e a declaração do ordenador da despesa. Ademais, ressalta-se que a revisão será concedida indistintamente aos servidores públicos e agentes políticos municipais, em cumprimento ao disposto no inciso 10 do artigo 27 da Constituição Federal de 1988. Expostas razões por sistemas dos nobres colegas, apresentando o assunto ao plenário desta casa, contando com a aprovação da matéria em pauta em caráter de urgência, para que após a sanção do prefeito municipal, possa vigorar como lei. Aproveitamos a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Certos da vossa compreensão, subscrevemos-nos. Armindo Cerezo Nosso Cruz, presidente do Legislativo, José Luiz Caminho, vice-presidente, Márcio Garotti, primeiro-secretário, Adilson Capinello, segundo-secretário.
O projeto também, então, ficará tramitando aqui na casa, que é a próxima sessão. Nesse momento, feita a abertura dos comunitários e outros assuntos, entramos na tribuna popular, mas não tem ninguém, então entrando diretamente para o grande expediente, nós convidamos a vereadora Caldete para ocupar a tribuna. O prazo da fala de cada um hoje, então, seria de 7 minutos e 5, 7 minutos e 8. Boa noite a todos, a senhora presidente Armindo, meus caros colegas, vereadores, público presente, os que nos assistem, a presidente da Abrapal, que acabou de chegar, e hoje temos mais gente do que nos outros dias, eu acho, né? Bom, pessoal, dando início à minha conversa, é só para fazer um chamado, talvez, porque todo mundo já está sabendo que foi feito um mutirão para fazer uma roçada aqui na serra, e inclusive tem, o José Luiz disse que tem mais gente roçando, né, essa semana. O pessoal do Daia está roçando, Então, assim, eu estive lá, fiz um trajeto da ponte até uma certa altura, não muito, para ver o tanto de lixo que tem na beira da estrada, que é uma vergonha, um absurdo, mas tudo bem. Não se pode mudar o mundo desse jeito, nem com grito. A gente tem que fazer alguma coisa. E atitude, e depois, quem sabe, as pessoas comecem a ficar com um pouco de vergonha. E eu recolhi bastante lixo. latinhas e coisas, só não recolhi vidros porque estava difícil, até eu não tinha planejado para isso. Então eu venho aqui na tribuna para fazer o pedido, se a gente pode se organizar e também colocar nos grupos, avisar o pessoal, e quem sabe a gente faça um mutirão para ajudar o lixo que está na terra. E também daqui, esse pessoal que faz a caminhada todos os dias, que vai até Castro Alves, né? Poderia se reunir alguém, encabeçar essa atitude, né? E fazer um sábado, ao invés de fazer uma caminhada, só caminhar, fazer uma caminhada e recolher o lixo também, né? Já foi feito isso algum tempo atrás e foi retirado uma grande quantidade, e eu confesso que agora tem muito mais. Está bem feio, coisa. Tem entre latas de vidro, de papel, de plástico, tem muita coisa, tanto na serra. Não adianta se pensar que a água veio por cima do asfalto, ou que tope isso, tope aquilo, a culpa é da gente, não sabe disso. Né? Qualquer papel é responsável por muita coisa. E acredito eu que a gente tem que começar a ter atitude. Inclusive, eu tenho um projeto para apresentar mais adiante, também nessa parte da gente cuidar um pouco mais e usar menos coisas descartáveis. Parece besteira, coisa de ecologista, mas os problemas estão batendo na porta. E a gente sabe disso. Então, né, vamos começar por nós, dando exemplo por nós. Uma coisa que eu acho um absurdo é esses copinhos que a gente usa aqui no café, me desculpe, mas é uma coisa assim, parece pequenininha coisa, mas não no posto de saúde, aqui na prefeitura, também é gasto, eu não sei quanto que é gasto em coisas descartáveis, mas isso pode ser solucionado também, né? E eu acho que os projetos têm que vir daqui, para a gente mudar as coisas, porque de 10 em 10 faz muita coisa, e é muito lixo, é muito lixo. No posto de saúde, que é o posto de saúde, tu fica 15 minutos lá, tu vê aquele pessoal, é um absurdo com aqueles copos tomando água, que dá vontade de ir lá e tirar aquele garrafão d'água, sabe? Porque é um gole e joga no lixo, um gole e joga no lixo, sabe? São atitudes assim que a gente tem que começar a melhorar um pouquinho. Pode até não caber no grande expediente que a gente falar sobre isso, mas é pela comunidade. Gente, a cidade também é limpinha, bonitinha, mas tem muita coisa a desejar ainda, né? E não adianta botar a lixeira, porque o mal educado joga do lado da lixeira. Ele não vai jogar na lixeira, né? Se eu vejo, eu ajunto e ponho dentro do lixo para ele ver. Às vezes eu até chamo a atenção também, mas isso aí é porque não dá pra gente segurar tudo. E eu acho que nós temos que começar a dar um jeito, né? Com projetos, com opiniões, com atitudes, né? Eu não tenho filhos, mas eu acho que esse mundo que está aí fora não é uma grande coisa que a gente está deixando para as crianças. Inclusive as crianças também são mal educadas, né? Elas aprendem na escola, mas elas têm atitudes mal feitas, coisas mal feitas em casa, né? Qualquer coisinha toca fogo, qualquer coisinha joga na rua não é minha, a rua é dos outros, né? Teve uma criança pequenininha que disse, e daí, eu não estou na minha casa, sabe? Porque ele tinha jogado um papel de picolé no chão. Então, assim, ele aprendeu com alguém, ele ouviu de alguém, e a gente tem que começar a dar um jeito, vamos fazer algum projeto, alguma coisa, para a gente começar a eliminar essas coisas, que é vergonhoso. É vergonhoso. Até esse pessoal que faz as caminhadas saudáveis, fazem besteira de jogar as garrafinhas d'água lá na beira da estrada. Era só a garrafinha d'água que tinha. O cara toma água e joga na rua. Toma água e joga fora. A garrafa vai para a água que vai ser limpa para ele beber. E ele continua jogando, né? Então eu acho que a gente tem que começar a tomar uma atitude, fazer alguma coisa, né? Não é, são gestos pequenos que vão fazer uma grande transformação. Então, eu convido aqui, o pessoal que quiser me acompanhar, nos acompanhar, porque já tem um grupo também, vamos recolher ali na serra, do lado, eu recolhi só do lado direito, uma parte, vamos recolher não precisa ficar um dia inteiro. Se bem que no entusiasmo da coisa, tu fica o dia inteiro também. Porque dá mais vontade ainda de recolher. Porque tu vê que tá progredindo a coisa. Né? Então, assim, se o pessoal quiser, eu já pedi lixo, os sacos de lixo pro Rui. Amanhã eu vou passar no supermercado pro pessoal doar pelo menos os sacos de lixo. E o restante, cada um lava sua luva e sua garrafa d'água, essas coisas que não precisa alguém bancar tudo pra gente fazer. Isso é um chamado voluntário. Não tem nada de... Né? Não precisa postar, não precisa fazer muito ao eu, mas a gente tem que mostrar o serviço e tem que saber que está fazendo alguma coisa. Então, quem não puder ir, peça para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega. É bom que o pessoal se reúna. Só que é uma coisa que sempre está se repetindo, né? Todo dia o pessoal está jogando, né? Eu, na verdade, eu estou recolhendo tanto as latinhas e as garrafinhas, pet, e as tampinhas e coisas, porque, na verdade, eu estou fazendo uma coleta e estou vendendo. Eu vendo para trocar, eu não vendo, eu troco por ração para os animais que eu recolho. Né? Então, assim, o pessoal do Antônio Prato também faz isso, né? A PAI também faz isso, recolhe e depois vende e reverte a renda para a entidade. Né? Eu também estava ajudando, mas daí quando eu comprei o tanto de bicho que eu tinha em casa, eu vi que eu tinha mais do que uma ONG. Então eu resolvi também fazer isso, né? Porque eu tenho 28 gatos e tenho 16 cachorros. Né? Então tudo isso é muita despesa. Mas é uma opção minha, é uma escolha minha de recolher. Eu poderia deixar eles onde estavam também, mas isso é uma atitude que eu estou arcando. Né? Tem gente que me ajuda, tem, eu não posso falar que não, mas assim, é muito custo. Então, o que eu faço é mais um custo-benefício para a natureza e para a gente também. Tá? É isso, muito obrigada.
Nesse momento, então, convido a vereadora Odete. Boa noite a todos, saúde ao presidente Arnildes, colegas vereadores, assessora da casa, vice-prefeito Roberto, que chegou na casa, público que nos acompanha aqui presente e que nos acompanha também pelas redes sociais. Eu concordo contigo plenamente, Baixinha, porque cada plástico que é jogado na natureza, a gente sabe que geralmente eles demoram de 250 a 300 anos para se decompor, para que a natureza consiga absorver o plástico na natureza. Então, se a gente pensar que cada plástico que a gente recolhe e coloca para o seletivo, né, quantos anos que a gente está poupando de prejuízos à natureza. Sem contar que as campanhas que se fazem, elas acabam ajudando ainda instituições com compra de cadeiras de rodas e reverso em vários benefícios. Então, eu sou parceira, inclusive, para escrever um projeto aqui na casa, né? Sugerindo, inclusive, que seja feita uma campanha no município com instalação de placas, né, no trajeto da Serra, aqui mesmo no município. Tipo, observe a natureza, ela é muito bonita para o seu passeio, mas ela precisa ser preservada e cuidada. Eu acho que nós podemos sugerir ao Executivo uma campanha assim, para poder ser legislativo, e a natureza só tem a agradecer, e nós certamente estaremos fazendo a nossa parte. Então, conte comigo, sim. Eu uso esse espaço para falar de uma data que nós vamos comemorar domingo, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Enquanto mulher nessa casa, eu me sinto no dever de tocar no assunto, porque a gente sabe que, embora a gente tenha tido muitos avanços na questão da autonomia da mulher, na questão do corpo da mulher, no direito da mulher expressar o que ela pensa, o que ela sente, tanto com a forma de se vestir, com a forma de se comportar, nas escolhas que ela faz na vida que ela deseja levar. Então, acho que tudo isso, nós tivemos avanço nessas questões todas. Mas a que custo? Quantas mulheres foram mutiladas, quantas foram mortas, para que a gente hoje, no século XXI, pudesse estar aqui no parlamento tendo voz e tendo voz. Então, acho que nos cabe fazer essa reflexão no momento em que sabemos que as dificuldades são grandes, que nós estamos num país, no quinto lugar do mundo, em feminicídio, aonde tem uma marca muito deprimente, eu diria, na questão dos direitos das mulheres, se a gente comparar com o mundo, né? Que a cada 100 mil mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde, 4,8% são assassinadas, né? A cada 100 mil mulheres, 5 são assassinadas por seus pares, por seus maridos, seus namorados, por pessoas do seu vínculo. Algumas são mortas pela questão da violência que acontece com homens, com jovens, pela situação de pobreza, pela situação de vida que se encontram. Mas muitas delas são mortas por seus maridos, porque elas querem ter voz, ter direito a viver sua vida e não a têm. Então hoje as mulheres, elas têm direito sim a ser o que quiserem. Elas têm capacidade que foi comprovada. Elas podem ser médicas, elas podem gerenciar empresas, podem gerenciar os seus ensinos, podem ser bombeiras, podem ser o que quiserem na vida. Inclusive presidentes, nós tivemos mulheres presidentes, nós tivemos e temos várias no mundo. Eu acho que a sensibilidade da mulher, ela acaba mexendo nas relações. E as mulheres não querem competir com os homens, elas querem se trabalhar nos seus direitos. Então, acho que é isso que a gente tem que tentar defender sempre, políticas públicas que venham de encontro à inserção das mulheres na sociedade. Porque nós sabemos que ainda hoje, com todas as possibilidades que se tem, muitas não saem do carro, muitas não conhecem além da sua rua, além da sua comunidade, além do seu município. Então, quando eu digo aqui, quando vem o Escudo de Mulheres, que é um espaço importante para a socialização, é uma possibilidade que elas têm de sair de casa, de conhecer outros lugares, de ir para alguma janta, para alguma festa. Eu digo que essas questões, elas são importantes de serem ressaltadas sempre e incentivadas para que aconteça. Da mesma forma como eu, os encontros da terceira idade, que muitos só saem de casa para esse encontro mensal. Então a gente tem que fazer com incentivar muito a participação, o desenvolvimento e o cuidado com as mulheres. E isso passa pela saúde, por programas de cuidados da saúde e do empoderamento das mulheres. Esse ano é um ano eleitoral. E nós sabemos que a cota mínima de mulheres na política, ela tem que ser garantida por lei. Porque senão talvez nós não teríamos os 30% necessários para participar do processo de eleição se não estivesse em lei. Não que as mulheres tenham que ser maioria, mas elas pelo menos teriam que ter igualdade de participação. Então, acho que nos cabe fazer essa reflexão de incentivar a participação das mulheres, de criar programas de incentivo, políticas públicas para incluí-las nesse processo de pertencimento e de poder ter a escolha do seu destino. Elas poderem escolher o que elas pretendem e querem fazer para sua vida. E isso, eu acho que, embora esses avanços todos, a educação tem um papel fundamental com as crianças, com os jovens, nas escolas, conscientizando meninos e meninas nas questões de gênero. Que a gente sabe que é ali, na educação, na formação, que se criam culturas que podem vir a melhorar a condição dessas crianças com adultos. Até agora se evoluiu muito, mas temos muito a evoluir ainda. Então eu quero terminar essa minha fala parabenizando a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e trazer uma frase da Michelle Bachelet, que ela é uma médica, ela é política chilena, ela foi presidente da República do Chile. E ela diz que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, elas mudam a política. E aqui nós tivemos várias falas aqui na casa, durante os 3 anos que eu estou aqui, dizendo também, usando como exemplo a nossa casa, falamos do nosso espaço, o quanto se evoluiu na questão do respeito, da questão social, da convivência, o respeito mútuo com a presença das mulheres. Então, eu acho que cada uma tem o seu papel fundamental e eu não podia deixar essa data em branco sem fazer essa mensagem. Obrigada.
Nesse momento, então, convido o vereador Gustavo para também trazer a sua fala.
Inicialmente, eu saúdo a senhora presidente, Emílio, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, nossa assessoria, ministros aqui presentes que nos acompanham através da nossa página, e dizer que compartilho com as vereadoras que me antecederam sobre a importância da mulher e nós, vereadores, já temos mais mandatos aqui, né, podemos provar essa diferença que é ter as mulheres aqui na casa e em outras legislaturas. Somente nós homens. Então, com certeza é uma alegria, uma satisfação poder dividir esse espaço com elas e esperamos que esse exemplo siga para as próximas eleições. Sabemos a tarefa difícil que é para os partidos, para os candidatos encarar essa batalha, mas eu acho que a demonstração que foi dada nesses últimos anos com o trabalho delas aqui na casa é um estímulo, um incentivo, né, muito grande, muito forte. Tenho certeza que previamente dizendo, mesmo admitindo as dificuldades, mas com o passar dos meses até que vão acontecer as eleições, eu acho que sim, podemos ter mais mulheres, mais candidatas e quem sabe nas próximas legislaturas nivelar com os homens aqui na casa, não só aqui também como em todas as esferas políticas do nosso país. Estivemos nessa terça-feira em Porto Alegre, justamente com o vereador Berdur, presidente Lívia, prefeito Douglas. O vereador Berdur já perdeu a conta de quantas vezes esteve em Porto Alegre nesses mandatos que ele executou os últimos mandatos. Eu não fui muitas vezes a Porto Alegre, mas as vezes que fui, tenho certeza que o resultado. Ele só é mais fácil que ele venha com essa pressão, com a presença, com essas visitas, com essas reuniões. Fortalece mais ainda os laços entre os dois entes aqui, municipal e estadual, e toca a pressão nas costas de quem, né, tem que executar e que tem a obrigação e o dever de fazer a máquina funcionar. Tivemos uma reunião com o secretário dos Transportes, onde em outros momentos aqui na tribuna foi dito que haveria um valor incluído no orçamento para execução parcial desse trecho, aproximadamente 2 milhões. E realmente foi o que o secretário nos disse, que é aproximadamente 2 milhões no orçamento, e que esse trecho está como prioridade do governo, assim como outros. Foi discutido assuntos muito importantes referente às estradas do nosso estado. O secretário nos trouxe, nos colocou números de estradas, valores, assim, e colocou a importância de executar conforme as possibilidades. Ele nos colocou que há pavimentações iniciadas, obras iniciadas, desde o governo Simão, governo Jair Soares, governo Brito, Olívio, Rigoto e Eda, há obras iniciadas de todos os governos, inclusive do último, e não foram finalizadas. Então ele procura priorizar a questão que já teve o seu início, para pouco a pouco finalizar essa. Não vai iniciar nenhuma obra nova, a não ser que seja finalizada as outras. E na teste, sim, os outros governos, qualquer partido que seja, iniciou as obras. E ele entende, nós entendemos o real motivo da não finalização delas. É claro que há falhas de cronograma, podia ser feito diferente. Exato, isso aí faz parte do processo, né, de projeto, principalmente nas rodovias do nosso estado. Mas ele vai procurar atender, sim. Ele, por muito pronto de nós, ele já seca a sua pedra, que entendemos, sim, que era uma bandeira de nós vereadores desde lá 2008, 2009, quando foi o início, essa parceria com o governo do estado, que era municipalizado, o trecho voltou. Então essa briga é constante, mas o município de Nova Roma sempre fez a parte dele, desde o início aqui no capitão, a obra, até os trechos que foram feitos, as etapas, até em Trajano, né, todos os prefeitos fizeram, na medida do possível, trecho que era cabível no momento da sua gestão, e agora o prefeito Douglas também se colocou à disposição para brigar por esse executado. Pelo menos parcialmente uma camada fácil na estrada. Então, foi muito importante essa reunião, que foi conduzida e organizada pelo Parlamento Regional, dos 21 municípios, no qual estava presente a presidente do Parlamento, justamente liderada aqui pela vereadora Emília também. Então, fiquei muito feliz pela viagem, pela notícia, porque. Muito bem, ele queria ter nos dito, ó, assim como o ano de 2019, que não foi empenhado um real nessa estrada, que a gente não colocou um real, ficou paralisada, esse ano de 2020 vai ser igual. Podia ter nos dito, né, vereador do dia? Não vai ter recurso, nós temos outras prioridades, tal, o governo é outro, então, nós disse, temos aproximadamente 2 milhões de orçamento e vamos procurar executar o que for possível com esse dinheiro. Pode ser 2, 3, 4, 5 quilômetros de camada fábrica, dependendo do local, dependendo do trecho. Ou esse total dos 13 quilômetros e pouco está finalizado com o rachão, com a abertura de valetas, abertura e nivelamento de estrada, está pronto. E agora é a camada fábrica gradativamente está a ser executada. Até o momento foram investidos mais de 4 milhões, 8 milhões de reais na estrada, desde o projeto inicial, com abertura, valas, galerias, rachão, transporte e essas coisas todas. E o momento agora é de pavimentar o que está executado. Então foi colocado, o pessoal da Conectado também presente. E a nossa briga, o nosso recado foi deixado. E o dele também para nós aqui, vereadores que estavam na reunião, para nós aqui da comunidade. Esperamos nos próximos meses possam executar. Para quem sabe, nós temos um trecho de asfalto que esteja lá para o lado da Nascimento Prado, para o lado daqui. Portanto, é que devagar vai funcionar, assim como tudo que depois do governo do estado é devagar, é lento, é burocrático, é com atraso, é sofrido. Mas o município muitas vezes paga o preço por tudo isso, nós que usamos da estrada, que dependemos da estrada, pagamos o preço, sim. Mas sem sofrimento, sem essa coisa de. Uma hora não funciona, nós já temos afinado com isso. Vamos lá, busca se precisar mais de reunião, mais de visita, com certeza estaremos presentes. E vamos pensar para frente. Depois foi iniciada a obra, se não foi finalizada, como quer que seja, foi que governou, que não governou, o momento é o presente, pensar no futuro e tentar nos próximos anos ter um asfalto como esperado. Obrigado.
No momento, então, convido o vereador Servir para ocupar a tribuna.
Inicialmente, quero saudar a presidente Arlindo, demais membros da mesa, aos nossos colegas vereadores, o presidente da Brasil, nossas supervisoras. Saudação à minha esposa também, presente, público aqui presente, presidente da Brascol, sempre está presente, né? E público que nos assiste em casa. Então, tenho três assuntos. O primeiro deles, então, é da alegria, a notícia que nós recebemos hoje do deputado Covati Filho, que hoje está exercendo a função de secretário da Agricultura aqui no estado, né? Acho que destinou uma emenda para a saúde. Eu lembro que o ano passado eu falei que um deputado tinha me afirmado que para a saúde e educação ia ser mais fácil. E vi que para a saúde já veio esse dia do Marcão também, destinou uma emenda. Hoje fiquei sabendo que Antônio Prado, no Hospital São José, também recebeu uma verba do deputado. Então, a saúde está sendo priorizada pelo governo federal. Segundo assunto, também agradecer ao pessoal que acompanhou nossa equipe aí na roçada, né? Estava o vereador, estava o prefeito, o vice-prefeito, e fiz um rascunho aqui, mais ou menos contando quantas pessoas tinha presentes, em torno de 12 a 13 pessoas foram trabalhar. Então, agradecer às pessoas que fizeram um serviço voluntário, agradecer também aos postos de combustíveis que deram a gasolina, né, combustível para a roçadeira. E não sei, agora vamos ter que ver essa semana se a gente vai de novo no próximo sábado. Talvez não precise ir para o lado de lá, porque, segundo informações dos colegas vereadores, o pessoal do DAE está trabalhando e não falta muito, né? Então, de repente, a gente deixa para uma outra oportunidade, quando o mato crescer mais, se é que eles não vão cortar, né? Porque vai saber se eles vão vir cortando, roçando até Nova Roma. E tinha anotado aqui para falar alguma coisa da viagem que nós tivemos ontem a Porto Alegre na Secretaria de Transporte. Então, mas o Gustavo mais ou menos falou tudo o que a gente pretendia também falar. Mas eu falei para o secretário ontem que era a oitava vez que eu entrava nessa sala do secretário do transporte. Passamos por vários secretários aí, o tempo do Beto Albuquerque, o tempo do Pedro Westphalen, não lembro quem era o secretário do transporte no tempo da Guerra, mas enfim, eu disse que gostaria que, quando termina o meu mandato de vereador, que a estrada esteja pronta. Tomara que isso aconteça. É um pouco difícil, não vou mais concorrer, possivelmente não vou. Então, mas as metas que eu tinha, já comentei aqui como vereador, era de implantar o plano diretor na cidade, e já faz horas que foi implantado, já passamos por reformas, audiência pública, tem que passar cada 5 anos, parece que tem que reformular. O ginásio poliesportivo, que acredito que até o fim do meu mandato esse ano vai estar quase pronto, está bem encaminhado. E, se Deus quiser, se não terminar a pavimentação asfáltica até Antônio Prado, mas de repente vai faltar pouco. Está bem encaminhado. A fala do secretário disse que é prioridade essa estrada. e ele afirmou com tanta convicção de que não existia nenhuma obra sem terminar as que estão na bendição. Acreditamos que está na prioridade, como se não terminasse ano, mas o ano que vem acho que vai ser concluído. Então, para você era isso.
Nesse momento, então, eu passo a presidência para o vice-presidente para poder ocupar a tribuna. Mais uma vez quero deixar minha saudação a todos também. Dizer as colocações da nossa colega vereadora da Espinha, que são colocações de extrema importância, no momento que a gente vive com o clima também, né, que parece que está tudo desorganizado, e a gente põe a culpa no clima, mas na realidade quem faz o clima somos nós. Só para implementar um pouquinho, eu peço para a licença, Baixinha, que se a gente consegue, se a gente conseguir montar um grupo, que seja feito o recolhimento, seja feito também na nossa Avenida Júlio de Castilho, em Santo Antônio Prado. Não passo muito por ali, às vezes passo que eu vou trabalhar na colônia, e eu vejo que no potreiro que tem na beira da estrada, que é até um perigo para quem tem um bicho lá, eles jogam sacola, jogam vidro, jogam. Às vezes eu chego a me perguntar, será que não tem uma maneira das pessoas que fazem isso? Coloca no carro, deixa no carro, ou algum outro lugar, uma sacolinha, quando chega em casa eu boto no lixo. Então eu vejo que, além do recolhimento que foi colocado, indo para Carupilha, de suma importância também o recolhimento nosso aqui em Botantanitá. Outra coisa que eu queria deixar também, já feito pela vereadora Beth, mas acredito que nós somos importantes, né, sobre as comemorações do dia 8, Dia Internacional da Mulher, que olhando a partir do ano que tudo começou, essa revolução a favor das mulheres, muitas coisas nós conseguimos, né. Isso é o trabalho que vem sendo feito, e a mulher está se conscientizando e está sendo conscientizada. Isso eu falo dos homens também, porque eles também têm uma parte que eles estão começando a dar muita importância à mulher, né? Então é através deles que também a gente está aqui hoje, né? Então dizer que cada mulher tem sua peculiaridade, tem suas qualidades, independente de onde que ela esteja e do que ela esteja fazendo. Sinta-se valorizada. Cada uma de nós é importante na sociedade. E a gente está contribuindo um pouco para que o crescimento seja melhor, né? Então, desde já, eu quero deixar meus parabéns e minhas felicitações a todas as mulheres do nosso município, das mulheres hoje aqui presentes, das minhas colegas, e que a gente se reforce. Que a gente siga em frente, tanto na política, como dona de casa, como agricultora, em qualquer situação. Nós somos importantes, isso que é de bom. Outra coisa que eu queria comentar aqui, que a gente busca, a gente vai, a gente vem, a gente reclama, mas hoje eu também queria agradecer já a colocação do vereador Zervir, através do deputado Bispo Covacinho, que na realidade ele está na agricultura, né, aqui de Porto Alegre. O valor não é grande, um valor muito grande, mas para nós, Nova Roma do Sul, para a nossa saúde, que a gente depende muito disso, é de extrema importância, né? Então a gente entra em contato com esses deputados que vieram à nossa cidade e agora eles estão dando um pequeno retorno para nós. Então, desde já, quero deixar meu agradecimento ao deputado, hoje presidente da agricultura de Secretário da Cultura de Porto Alegre, pela linda visita ao nosso município. Era isso.
Nesse momento, eu vou dar a presença à vereadora Amélia.
Convido o vereador José, então, para que faça uso da palavra na tribuna.
Dispenso a saudação de São Batista. Primeiro, eu sinto para ajudar todas as mulheres na casa, na hora do fim, pela passagem de uma mulher usada. E ver que a mulher, na casa tem quatro pilares aí pela mulher. E o seguinte dela é a governa. É no dia a dia e na casa também. Então, para ajudar a todos vocês, pelo trabalho e por ser mulheres competentes, ainda que assim muito feliz que as mulheres não fazem muito parte da política, mas as mulheres são mais presentes. Com certeza. E dar também aqui hoje as boas vindas, a mesma da segunda linha ali na casa, e as mulheres, e parabéns por vocês por estar aqui na instituição. Dizer que essa casa é a casa do povo, uma pena que poucos participam e assim participam. A gente tem uma parcela que acompanha em casa, mas aqui na casa muito poucos participam. Quero falar de emenda de venda para fazer o primeiro segundo livro de emenda do deputado Domingo Marcão, o Domingo Fontana, na área da saúde. Como nós sabemos, os recursos dos deputados são divididos, uma vez disponibilizaram os recursos a um município e eles 50% na sua educação e 50% em obra. E é mais também como tem o valor disponibilizado a um município. Quero falar um pouquinho da administração também, dizer que tem deputado com duas aqui. No casamento, onde nós tivemos aí uma reunião de comissão das máquinas. Nós temos, dentro de poucos dias também, na sessão de abertura, mais de 1 quilômetro de estrada, uma oportunidade para mim de estar com o lado do norte. E tem feito a reforma da colégio, a reforma da creche e agora nós temos um projeto aqui na casa também, onde a gente vai tomar a forma na casa de Deus. Então isso tudo mostra que a administração está empenhada, fazendo um bom trabalho para a comunidade e para o município.
Aqueles
2
milhões que
nós estamos fazendo
uma
base de 3 milhões, né? É feita a obra daqui dentro do povo. Então, a parte do acampamento e do acampamento. Ali em São Roque, a Santa Cidade de Vestata, com o curso próprio. E vi que há poucos dias também foi feito agora em torno de 10 quilômetros, dando oportunidade à comunidade da Salete, sentido agora na obra do acampamento aqui, subindo aqui, logo depois de Andrina, está em torno de 10 quilômetros. Bastante também com o curso próprio. Há poucos dias foi feita a finalização, a pintura, preparar os papéis, as placas. Então, isso mostra o crescimento que nós temos no município de Santa Cruz do Sul. Quero dizer também, não de uma forma raivosa, como eu mesmo citava aqui na casa, foi uma forma de levar os assuntos para a situação que nós temos. Como eu digo, como é a real da situação. E preste atenção que nós assumimos lá em 2008, quando o Marinho assumiu como prefeito, e nós fizemos fazer parte da administração, aí a gente continua a administração, sem ter trabalho em termos de 18 quilômetros, lançar o testamento dentro da nossa justiça. Então, isso não é uma forma de explicar. A gente às vezes faz uma comparação assim, com o passado. Porque, no momento de 90 anos, a gente fica mínimo de mínimo de sofrimento. Não é uma forma de explicar, é uma real. A gente tenta explicar, é real. Não é nem esse objeto que eu falo, isso é uma forma religiosa, é o que está. Na noite foi cumprida no templo de Maria, na creche, onde creíram há mais de 100 anos, não tem um documento na sua história. Foi construído um ginásio, onde não poderia se fazer aquele valor, mas eu acredito que está sendo investido em torno de 5 milhões de reais aí nessa. O ginásio, a cancha, o terreno, nesse terreno que tem assistido na época dos alunos. A gente, quando assumiu lá em 2008, alguma vez assumiu acá, assumiu aqui, eu comentava que nós assumimos e eu ia pegar no parque da máquina e passava. Não é uma forma de explicar. Porque isso foi. Que cada uma vez que nasce no gabinete do prefeito, no resumo ali assinado pelos imperadores. De que forma que estava a máquina com esse número de gabinete? Hoje nós temos um parque de máquina, como o marido assim, a administração mais grande de 8 anos depois, 100% como foi o dinheiro. O dinheiro assumiu, que será 4 anos agora, a onda que foi renovada, o mais velho, dando continuidade com condições de 100% única. O próximo centro, o mais que vem para o pegar uma forma de criticar o ser da igreja e se colocar a situação como a gente pegou e a gente que está administrando o mérito. E eu também, que lá em 37, 38, quando foi nosso pai na Grande Sul, o orçamento era mais baixo. Isso não é. Pela quinta vez de problema, primeiro o orçamento era mais baixo. Se naquela época lá pensava de dentro, não tem muita razão do que eu pensava, eu gosto de ver. Isso, veio gradativamente, o orçamento era mais baixo, mas o caso que trabalhou agora também era reduzido. Então, como eu podia lá naquela época, se não era mais baixo, na mesma forma que veio o cimento hoje, estava naquela época. E desde quando nós assumimos lá, em 2008, nós tínhamos 2 milhões de fundados. Não é uma forma de criticar, não é real. Vai se concluir agora 12 anos o mandato do governo, nós temos 18 milhões de fundados. E isso também foi uma parte do orçamento do município, porque ela está ajudando a contribuição. Então, não é uma forma de criticar. Cara, nós temos uma equipe para ver e aceitar para a área da situação. Vem aqui criticar, dizer que eu sou contra a situação da vida. Como é que eu sou contra a situação da vida? Eu sou contra a administração na época que eu vivi. Eu fui a vida de meu contador com a minha equipe. Isso eu sou contra. Porque eu tenho relatos de gente que vivia na situação de barragem, vivia. Diziam eles que eles nunca viram a construção de uma barragem em altura e o município não dizia nada. Eles vieram aqui construir e foram na boa. Simplesmente desmontaram o que tinha e ocuparam o que tinha. E a contribuição deles não teve. O asfalto hoje também não está fazendo, a roça lá, a gente vai comer, não está fazendo pesada. Na época que eles viviam, eles não precisavam. O município botar lá a casa do meu para fazer aquilo, certo? É mínimo, eu falo. Já podia ter dividido a falta até a casa de máquina, a falta até a construção da baralha, a planta. Era a exigência da administração na época, não digo que está fácil. Eu não tenho certo isso. Porque os outros municípios, os divididos, fizeram. Então, tudo isso que eu coloco aqui, não é uma forma de capital, oferecer as mesmas, a recolha da situação, é a real da situação, que nós vimos. Muito obrigada.
entrou na ordem do dia, então nesse momento nós temos a emenda aditiva ao projeto de lei 1490/2020. Eu abro espaço se alguém gostaria de comentar a emenda nesse momento, antes de entrarmos com o projeto.
Essa emenda modificativa aqui em alguém ampliando o projeto que nós temos na casa e dando oportunidade aos empresários abrindo espaço mais perto dos empresários que podem ver aqui a emenda modificativa aqui o projeto, a emenda onde se apresenta a emenda positiva apresentada de tem o objetivo de ampliar oportunidades de estágio aos estudantes do nosso município, levando a resolver também aos estudantes do ensino técnico e ensino médio de ensino médio, dentro do próprio projeto que a gente vai apoiar a conseguir aqui do mundo. Então isso está abrindo uma oportunidade para os trabalhadores que vêm para a administração ver isso como uma. Uma construção incentiva ao segundo, totalmente favorável a essa emenda e a uma palavra que impõe o projeto que nós vamos aprovar agora em segundo.
Mais alguém gostaria de comentar? Não havendo mais comentários, então coloco a emenda aditiva ao projeto de 1490/2020 em votação. Quem for favorável permanece sentado. Sentado e os contrários se levantem. Emenda aprovada por todos os vereadores. Nesse momento eu peço aos colegas vereadores que há necessidade de nós fazermos a leitura então do projeto de 1490. Não sei o que vocês acham. Que foi feita, digamos, a leitura da emenda, que já explicou o motivo, né? Mas se há necessidade, a gente faz a leitura. Não precisa? Ok. Então, nesse momento, então, peço a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Aldelce, para dar o seu parecer.
Bom, parecer o projeto de lei 1490/2020. Sobre dispensa do estágio de estudantes em órgãos da administração pública. Então, esse projeto, ele é o número 2 de futuro, onde se discute que seja criado um campo de estágio dentro do poder executivo para alunos de estudos superiores e com a emenda aditiva, então abrange alunos de ensino médio e técnico. Então, o nosso projeto de lei, ele está de acordo com as questões legais, de constitucionalidade, de moralidade, e ele é provindo do executivo, que até ele tem a capacidade, que ele tem a função legal de estabelecer esse tipo de parecer jurídico. Então, nos termos do CAPT, deste projeto, no artigo 1º da lei, ele diz que o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que diz a preparação para o trabalho produtivo do educando, que o seu representante ensino regular em instituições de educação superior, ensino técnico e ensino médio na modalidade normal. Então, eu reconheço que a competência legislativa suplementar estabelecida na Constituição Federal de 88 que foi utilizada pela Prefeitura, visando estabelecer diretrizes para a elaboração do processo seletivo simplificado para viabilizar o programa de estágio remunerado. Assim sendo, esse município está plenamente autorizado pela ordem constitucional em vigor de evitar normas com conteúdo jurídico equivalente ao disposto em lei. Então, ele vem atender a forma da legalidade e constitucionalidade, não tendo nada de impositivo, para que seja dado trânsito aos trabalhos da casa.
Nesse momento, então, eu sou o vereador José, presidente da Comissão de Controle Orçamentário, para o parecer do projeto.
O realidade do projeto não tem o custo nenhum, fazer o trabalho de oportunidade orçamentária, a infraestrutura negra, para os familiares e jovens da administração municipal, e dando oportunidade para os familiares. Totalmente acomodada lá no seu país.
Abre espaço nesse momento se alguém gostaria de comentar o projeto de lei. Vereador Adolfo.
Na verdade, esse projeto vai ter custo sim se forem selecionados estagiários, onde o projeto estabelece, inclusive, os valores a serem percebidos pelos estudantes que vão participar de casa, que seriam equivalentes a 20. Isso, que seriam equivalentes, ele é proporcional ao menor salário pago aos servidores do município. Então, hoje eu recebo de R$1.357. Então, quando for efetivado o administrador, o município vai ter custo, sim, para esses projetos.
Então, o que eu quero dizer assim, que o estágio é muito favorável ao estágio, porque eu acho que abrem campos de aprendizado essenciais para a formação dos jovens. E aqui abrindo para o ensino médio técnico, ele abrange jovens com uma idade menor ainda, adolescentes, que podem se inserir no contraturno da sua escola, porque o projeto é bem claro que não podem interferir no período de vigência da carga horária do ensino que ele está cursando. Então, ele tem que realizar o seu estágio em termos contrários ao que ele está estudando. Então, acho que o estágio, ele diz um aprendizado próprio, né, na formação e que possibilita esse aluno se inserir mais facilmente no mercado de trabalho. Ele aprende ali no seu saber, com uma supervisão de profissionais, a executar atividades que certamente vão ser muito importantes quando esse jovem vai se inserir no mercado de trabalho. Então, ele é objetivo desenvolvimento do educando para uma vida cidadã e para o trabalho. Então, eu vejo com muito bons olhos tudo que vem a contribuir na formação dos jovens, tanto na sua capacidade educativa, tanto na sua experiência que vão agregar na sua vida para se inserirem no mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades e competências que certamente vão fazer diferença perante aqueles jovens que tem que ingressar no mercado de trabalho sem ser passado por nenhum processo de estágio. Então, o estágio é muito qualificador e muito importante para o desenvolvimento das habilidades e competências na vida profissional dos educandos. Então, totalmente favorável a esse projeto. Mais alguém gostaria de comentar? Não havendo mais comentários quanto ao projeto, então coloco o mesmo em votação. Quem for para o favorável permaneça sentado, os contrários se levantem. Projeto de lei número 1490 de 2020 foi aprovado por todos os vereadores com a emenda. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 1492.
Projeto de lei 1492-2020. Inclui marco no plano plurianual para os exercícios de 2018-2021, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2020. A lei orçamentária anual 2020, bem como autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$118.200. Douglas Fávero, Pazuco, Prefeito Municipal de Nova Arena do Sul, Rio Grande do Sul. Usando das atribuições cumpridas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha ao Poder Legislativo para a prestação e posterior votação no seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado e incluído na Lei Municipal nº 1389/2017, Plano Plurianual PPA Exercícios 2018-2021, na Lei Municipal número 1465/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias LGO 2020, Lei Municipal número 1473/2019, Lei Orçamentária LOA 2020, segundo semestre, Secretaria da Saúde, Cidadania e Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência ao Idoso, Proteção Social Básico, Reforma e Ampliação da Casa do Idoso, Fonte dos Recursos, Livra. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento corrente, créditos adicionais especiais até o limite de R$ 118.200 na seguinte votação orçamentária. Secretaria da Saúde, Cidadania e Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Reforma e Ampliação da Casa do Idoso, Obras e Instalações, valor R$ 118.200, Fonte dos Recursos, Livra. Artigo 3º. Servirão como recursos para a cobertura dos créditos abertos pelo artigo 2º na presente lei. Superávit do exercício anterior, Fonte de Recursos, Livra, valor R$ 118.200. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, divulgada as disposições em contrário. Na gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, em 28 de fevereiro de 2020, Douglas Paulo Cavite, Prefeito Municipal.
Está com a palavra, então, a Presidente da Comissão, a Vereadora Odete, para o parecer do projeto. Então, esse projeto foi solicitado pelo serviço do Poder Executivo e trata de abertura de créditos adicionais especiais, então ele atende a característica do recebimento que ele é do Executivo. Ele estabelece um formato da legalidade, da constitucionalidade, aonde existe a origem dos recursos, as urgências e o segundo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, ele indica a fonte, né, dos créditos adicionais. Enquanto o aspecto formal, ele concerne a conformidade do projeto de lei ao regulamento das leis complementares de 1995 de 1998, né, sendo sua adequada redação. Portanto, ele atende o aspecto da legalidade e da constitucionalidade, podendo dar andamento aos trâmites da casa. Nesse momento, então, peço ao vereador José, presidente da comissão, para dar o parecer.
Este valor, R$ 108.000, que está aqui no projeto, é para a ampliação da casa do idoso, aonde se solicita será criada a Secretaria de Saúde e Cidadania e Assistência Social, aonde está a lei permite, isso nada impede, juntamente com o lado permite.
Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo comentários ao projeto, coloco ele em votação. Então, vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, então, antes de encerrarmos a nossa sessão, então, essa que antecede um evento muito especial, o Dia das Mulheres. Como presidente, então, quero deixar a minha pequena lembrança, meus parabéns a todas as mulheres do nosso município. Então, peço a Supervisora Juliana que faça uma entrega simbólica nesse momento. As mulheres presentes aqui hoje, já agradecendo as ministras que se fazem presentes, é um valor simbólico na decoração que a Câmara dos Vereadores então está fazendo hoje, uma pequena homenagem, e que todas as mulheres do nosso município, através de um iniciativa, se sintam homenageadas. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, então declaro encerrada os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e até a próxima sessão.
semana que vem.